Homens são roladores de dados, empurradores de cubinhos e contadores de cartas. Está começando mais um Coruja Cast. Tá começando mais um CorujaCast, CorujaCast de número 138. E nesse CorujaCast a gente vai falar sobre pirataria. E antes de tudo, eu sou o Fabs e do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate.
You're a pirate, indeed. Being a pirate is a right to be. Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate.
Quem tá aqui comigo? Ela, que quer fazer PNP de carteado japonês, Alice Teixeira.
Eu quero fazer PNP do melhor carteado japonês, conhecido como Glory to Rome, que não é carteado e nem japonês, mas isso é só detalhe.
Mas é italiano?
Aí já não sei. Todos os caminhos levam a Roma, meu amigo.
É americano, não. Os caras são americanos, os designers.
Tudo errado. Fizeram o jogo de carta que é coisa japonesa com um tema italiano e feito nos Estados Unidos. Tá errado. Acaba isso aí. À esquerda da Alice tem ele. Ele que é o caçador de ratatá lá de Divinópolis. Malcolm Teodoro.
Nossa, essa apresentação aí foi um tanto quanto exótica. Mas é, se tem pirataria, tem que ter rum, né? Então, é isso.
À esquerda do Malcolm, a gente tá ela que faz lobby de jogo de rato, Carol Neves.
Ai, que bom navio pirata que não tem rato, gente.
E você sabe, né, que os primeiros a abandonarem o barco são os ratos.
Tadinhos.
O que eles vão fazer lá no alto mar? Não sabemos, mas eles abandonam. Então, galerinha, antes da gente ir pro nosso tema, vamos aqui pros nossos ritos. E eu tenho uma leitura aqui especial para fazer do comentário deixado por ninguém menos que Ricardo Gama, lá da Ludopedia. Um grande abraço pro Gama, sobre o que nós comentamos no último episódio sobre as vendas lá através do portal da Ludopedia. O Gama falou com a gente aqui o seguinte: ele fez uma correção de que a comissão lá no portal é de 10% e não de 12%, como a gente falou lá no cast. Os 12% é só na situação em que o vendedor, na hora do cadastro do produto, ele selecionar a opção de pagamento em 3 vezes sem juros. Aí sim, a taxa de comissão pode aumentar de 10% para 12%, tá? Caso o cliente escolha parcelar, beleza? Então, o vendedor habilita a opção. Ok, continua os 10%, mas se o cliente optar por parcelar, aí sim, a taxa vai para 12%. E outra coisa que ele falou aqui foi sobre a liberação do dinheiro para o vendedor, né? Que o valor da venda ele vai ficar disponível após o pedido ficar com status entregue e ter passado pelo menos 15 dias da data do pagamento. Desde que a venda foi realizada, você pode conferir o seu saldo lá no site, na área apropriada. Além disso, qualquer compra na Ludopedia tem contrato contra extravio ou roubo, tanto o comprador quanto o vendedor são ressarcidos no caso, devolução de até 7 dias da data de entrega e reembolso total para qualquer compra. O frete da devolução é custeado pela Ludopedia e não pelo vendedor, que receberá o jogo de volta gratuitamente. Entretanto, é importante que o comprador avalie o vendedor dizendo sobre a sua experiência e sobre o jogo. Vendedores com muitas devoluções são monitorados e sancionados pela plataforma. Então, nada de ficar tentando vender jogo mofado ou urinado aí para os outros e achar que isso aí vai permanecer impune, né? O que vocês acharam aí dessas colocações aí do Ricardo Gama, galera?
Achei certíssimo ele contar pra gente, né? Falar, ele entrar em contato. Eu fiquei super emocionado dele escutar o nosso podcast e preocupado ao mesmo tempo. Mas ele até mandou um abraço pra mim aqui no, né, na mensagem dele aqui. Um abração, Gama. Obrigada por tirar nossas dúvidas e por me recomendar a ter devolvido o jogo e ter feito a reclamação da pessoa, mas eu acho que eu fiz a reclamação, tá? Eu fiz a avaliação negativa pro cara lá, mas eu fico feliz que vocês estão monitorando isso certinho e tal, e que essas pessoas que estão agindo de má fé na Ludopedia não estão tendo mais chances de ficar vendendo ali. Achei chique demais, valeu demais.
Quanto mais auxílio a gente tiver na nossa comunidade, seja de compra, venda, quanto monitoria do bem-estar mesmo, de tudo que circunda nosso hobby, melhor é. E nada melhor do que ter a monitoria da talvez maior comunidade que existe no hobby brasileiro, talvez até da América Latina toda, né? Se eu não tô enganado.
Da América Latina, sim. É o maior site da América Latina.
Pois é, exatamente. Então, se a gente tem esse cuidado aí, é muito bom. Muito obrigado. a toda a equipe da Ludopedia.
É isso aí, vida longa à Ludopedia.
E eu queria deixar mais abraços aí, que essa semana, esse final de semana foi movimentado lá no café e tivemos visitantes ouvintes. Tivemos o Leandro, sim, o Leandro lá de Foz do Iguaçu, veio direto em BH pra me ver, tô brincando. Ele veio, tava passeando em BH e aproveitou o passeio dele pra ir lá no café conhecer e jogar os jogos, foi bem bacana. Tava meio na correria, não consegui conversar com ele direito porque tava a casa lotada, mas foi bem legal te conhecer, Leandro, um abração. E no dia seguinte chegou o Carlos Eduardo com a filha fofíssima, a filha dele é a pessoa mais empolgada com o jogo. Ela gritava de emoção quando ela viu um jogo que ela conhecia, eu achei muito fofa ela. E ele me contou que até ele começou, né, a conhecer mais jogos de tabuleiro por causa dela durante a pandemia, pra achar jogos pra jogar com ela, que ele viu que existia um mundo diferente de jogos de tabuleiro, e por causa dela que ele tá no hobby. Eu achei muito legal isso, foi um abração, foi um prazer conhecer vocês, pessoal.
Ai, que fofo, normalmente a gente vê a galera que, tipo, entra pro hobby e depois tenta, né, convencer os filhos a jogar alguma coisa, né?
No achei caso, muito legal.
Contrário. Que fofo, gostei. Um abração pra vocês. Então vamos para a jogatina da semana. Vamos começar por quem mais joga nesse podcast aqui, porque todo mundo sabe que é ela, Carol Neves.
É, galera, finalmente voltei a jogar final de semana. Tava meio difícil, mas eu acho que as próximas semanas vai ficar mais difícil ainda, porque eu estou preparando mudanças. Na próxima semana, quase certeza que eu mudo. Então vai ser uma correria essa semana, já estou empacotando algumas coisas. Mas esse domingo eu joguei, yes, fiquei muito feliz. É, comecei o dia jogando Nucleon, que é um jogaço, sim, sou apaixonada com Nucleon, e comecei perdendo horrorosamente, mas eu consegui perder só por, tipo, 5 pontos no final, então foi de boa. Sigo perdendo, mas sigo gostando do jogo. Depois dele, eu joguei Palácios de Carrara. Peguei nessas promoções que saiu aí, né, da Grok, e aí eu peguei pra conhecer o jogo, foi, tipo assim, foi no total impulso de comprar jogos, não recomendo, a galera, não faça isso, tá? Mas a gente faz, né, não tem jeito. Então, comprei ele, aí fui jogar pra testar. Joguei nos dois modos já. Joguei no modo básico do jogo, que ele tem um modo mais simples, e tem um modo avançado. No modo básico, eu curti o jogo, mas estava entendendo como é que funcionava o jogo ainda. No modo avançado, é muito melhor. Porém, eu passei raiva o jogo inteiro. É o seguinte, no jogo, você está colecionando os recursos para fazer as construções. Então, tem vários tipos de recursos diferentes, as suas corezinhas ali. Ele tem uma forma de coletar, que seria um rondel, mais ou menos, que você coleta os seus recursos ali, mas é um rondel bem entre aspas, tá, gente? É, você coleta os seus recursos ali, que aí vai diminuindo, quanto mais vai rodando ali a rodinha ali, vai diminuindo o custo dos recursos que você pegar, e alguns saem até de graça. E você quer juntar esse recurso pra fazer as construções nos locais, nas cidades certas. E cada cidade, ela pede uma cor. Só que, tipo assim, tem a cidade roxa, que ela não importa qual cor de recurso, ela gosta de todos. Mas a cidade branca, que é a mais alta, ela só gosta de recurso branco. Então, pra construir, né, ou as construções naquela cidade ali, é só usando recurso branco. Já na roxa, você pode usar qualquer recurso lá, que ela tá feliz. Então, você tem que ficar gerenciando os seus recursos pra ver a hora certa de construir. E cada cidade, na hora de pontuar, vai pontuar de uma forma diferente. Ou te dando pontos de vitória, ou te dando dinheiro. Essa parte do jogo, de construir, juntar recurso, fazer isso e tal, é muito bacana. Eu achei bem legal. A gente tava até conversando que parece um esquema meio azul de como pegar os recursos e tal, pra você usar eles. Não sei, tem uma leve lembrança, assim. Mas eu gostei dessa ideia de gerenciamento de recursos, de pegar recursos dela ali e fazer as construções. O meu problema maior é na hora de pontuar, que as suas ações são ou pegar recurso, ou construir, ou pontuar. Só que tem um detalhe. Eu fui pontuar, tem um discão lá, tipo coluna lá, que eu pego pra pontuar, e eu pego minha plastinha lá pra fazer a pontuação de algum jeito. Tem vários tipos de pontuar. Pontuar por cidade, pontuar por tipo de construção. No modo avançado tem pontuação por dinheiro, tem altas pontuações diferentes ali por ter estátuas e tal. Tem várias combinações de pontuações diferentes ali. Só que é o seguinte, eu vou pontuar e tem os bônus. Quando você tira a sua plastrazinha ali, dá um bônus. O outro jogador pode escolher não pontuar junto com você, né, na vez dele, em vez de pontuar, né, fazer a ação normal ou qualquer uma que ele quiser, e ele perde aquele bônus aquela pontuação ali, não vai ganhar o dinheiro, os pontos de vitória, decoração, o que for. Beleza, até aí tudo bem. Porém, eu fazendo as minhas contas rápidas matemáticas no jogo ali, eu percebi que se o jogador puxa a pontuação, eu tenho que pontuar. Porque se eu deixo pontuar alguma vez, eu não vou conseguir pontuar no final do jogo. Você acaba ficando com pontuação a menos, se você não vai pontuar naquela vez com aquela pessoa. E ainda mais aconteceu que o Jorge puxou a pontuação 3 vezes seguidas. Senão, ele já tava na minha frente já por, tipo, 40 pontos. Então, tipo, eu já não tava conseguindo fazer, eu tinha que pontuar, porque senão eu ia perder muito o jogo. Eu perdi feio, né, com a gente quase 100 pontos. Mas eu tinha que pontuar, e toda hora que ele pontuava, eu não tinha conseguido evoluir meu jogo direito, então eu consegui fazer pontuações horríveis no jogo, não consegui fazer nada e me revoltou muito essa questão da pontuação. Em dois, pra mim, não funcionou. Imagino que em quatro jogadores, que é até que eu vi no BGG, que é a melhor configuração ali, a pontuação fique bem melhor ali, entendeu? Mas em dois eu achei péssima. Mas o jogo tem tudo pra ser bom, só ignorar na parte da pontuação.
Só você procurar uma variante aí pra dois?
Pois é, eu acho que eu vou dar um jeito de mudar essa pontuação, porque eu achei muito pai esse trem. O pior de tudo é, tipo assim, você tem, tipo, 8 pontuações, né, no modo avançado e 6 no base. o jogador que começou a última pontuação, ele ganha, né, que dá o fim de jogo, ele ganha mais 5 pontos. E eu fiquei revoltada que as duas vezes que a gente jogou, o Jorge já tava muito mais na frente já da pontuação, sabe? E esses 5 pontos só beneficiou ele muito mais, não me beneficiou, sabe? E tipo, eu nem ia puxar uma pontuação final só pra dar o fim de jogo pra ganhar só 5 pontos e ganhar uma pontuação merda, sabe? Eu queria tentar melhorar o meu jogo. Então, tipo, sei lá, eu não curti essa parte. Fiquei revoltada. Cheguei até ontem.
É, a época que ele saiu, eu dei uma olhada por alto nele e eu vi bastante crítica negativa sobre ele ser jogado em dois. E como pra mim, os jogos, eles obrigatoriamente têm que funcionar bem pra dois jogadores, então acabei desconsiderando ele. Mas um amigo meu, o Breno, inclusive, abraço pra ele, jogou ele e gostou bastante. Ele até comentou que eu iria gostar de jogar ele, mas tem esse porém, né, do não funcionar tão bem pra dois jogadores, que é uma pena, hoje em dia, principalmente.
Pois é, eu não li, foi aquela compra por impulso, assim, sabe? Ah, olha, é do Kisley e tal, o jogo vai ser bom e tal, e é isso.
Pois é, eu tô nessa também, eu parei pra pensar, acho que a referência que eu tenho muito dos dois, né, é Tikal, Bética, que são jogos bem mais leves, né?
Por exemplo, o Paris, que é dos dois, e tipo... né, eles usam mesmo os componentes que tem, tipo, o negocinho de esconder dinheiro igualzinho do Paris, eles usam a mesma faca, ele, tipo, em dois funciona muito bem, sabe? Aí eu fiquei pensando nisso, pô, se o Paris funciona em dois, o Palácio também vai funcionar em dois, sabe? E eu acho que não rolou. É só pra finalizar minhas jogatinas, juro que eu não vou ficar falando testamento de jogo, mas eu joguei também o Grouse Hotel, pra passar menos raiva, depois eu joguei Nevoeiros, de Carcassonne.
Ganhou?
No Nevoeiros?
Não, no Gran Austria.
Perdi por um ponto. Tô chateada.
Eu vi esse choro aí no grupo, não podia deixar de trazer pra cá, não.
Não. É tipo assim, é aquele jogo garantido que eu ganho, sabe? É aquele jogo que deixa feliz. E eu fiquei muito puta. Foi um dia triste. Nem no Cartógrafos também, que eu ganhei horrores, eu não ganhei, velho. Nem no Cartógrafos. Eu joguei Cartógrafos finalizar a noite achando que eu ia arrasar, não arrasei.
Tem dias que não é nosso dia, Carol.
Não era meu dia. Mas o Nevoeiro de Carcassonne a gente ganhou, a gente conseguiu chegar no quarto nível. Tô feliz.
Olha.
Falta só mais 3. A gente apanhou um cada? Apanhou, mas a gente chegou lá. É isso, minha jogatina, gente.
Muito bom.
Você, Malco, jogou alguma coisinha por aí na terra de Divinópolis?
Cara, joguei bastante no final de semana, muito mais do que eu pensei que eu jogaria, pra ser bem sincero.
Olha.
Joguei alguns jogos novos que eu não conhecia antes, que foram um do Kisling e Kramer também.
Olha só.
Chama Jubaco. Ele é um jogo parecido, assim, um pouco com Azul, que é um jogo de colocação de peças com montagem de padrão também. É um joguinho legal, mas a produção dele é bem sofrível e a arte dele, nossa, é um jogo feio, vamos dizer assim. Não tem uma outra designação pra ele, não, mas é um jogo legal, ele lembra um pouquinho o Azul. Como eu disse, conheci também o Expeditions do James Stegmaier, que ele é a história dele, no caso, é a continuação do Scythe, onde depois da guerra contra os Fenris, que a campanha, né, no caso, um meteoro cai na região da Antártida e esse meteoro traz com ele uma corrupção que faz com que animais percam o controle do próprio corpo, seres humanos também aconteça a mesma coisa, é quase como se fosse uma zumbificação desses seres vivos. E aí, nós como exploradores dessa região, embarcados num meca, temos que fazer várias coisas nessa região, que é um jogo de pegar e entregar, então a gente melhora o nosso meca, faz missões nessa região também, limpa o mapa dessa corrupção, é um jogo que ele demorou bastante a partida, jogamos em 5, que é a configuração máxima do jogo, não recomendo, inclusive, eu acredito que ele seja um jogo que idealmente seja jogado em 2 ou 3 jogadores, mas muito, muito bom, entrou na lista de compras futuras, inclusive. Conheci também o Witchstone, do Rainer Nizia, que muito é um bom. Jogo... sensacional, ele entra na lista fácil, fácil de jogos fantásticos que não tem hype nenhum, e em vários sites aí, vários locais da internet, grupos, a gente consegue encontrar ele por valores muito bons e vale muito a pena, um jogo de colocação de tile muito gostoso de jogar, eu e a Rebeca sentamos e jogamos 2 partidas, uma seguida da outra. Joguei também bastante Splendor Pokémon, segue como sendo o melhor Splendor da vida, que aquilo é muito bom, e a Rebeca pegou o jeito dele, agora nunca mais eu ganho, é isso?
Acontece.
Acontece. E joguei Cortex Disney e outros menores, tipo Uno, Rolling Realms também, que é um jogo muito bom do, também do James Stegmaier, o Steve Jobs do Board Games, né? Isso foi um final de semana deveras proveitoso.
Olha, mas só. Bom demais, foi bom mesmo, viu?
O cara jogou o final de semana inteiro.
Antes da Alice falar aqui da jogatina dela, eu joguei com o Marcos e com o Bruno, um abraço pros dois, Power Grid, e joguei o Wingspan, e também alguns jogos mais leves, né, um azulzinho de leve ali pra poder dar aquela aquecida nos motores, mas, gente, que delícia, viu? Tô muito feliz de ter encontrado essa galera aqui em Caeté pra jogar, né, não vou entrar em detalhes sobre esses jogos que já são muito comentados por aqui, mas tá sendo, assim, jogatina de qualidade, sucesso.
Bom, além da nossa joga no na Ludo Café, que vocês já devem ter comentado no último episódio, eu estreiei o Canvas lá em casa com o Mozi, e aí a gente fez as nossas pinturinhas, né? Ela gostou bem do jogo, ela adorou formar as pinturas assim, né? Pra quem não sabe, Mozi é pintora. E foi quase impossível de jogar, porque a Kaori, nossa gatinha filhote que adotamos tem pouco tempo, tá super energética. E aí ela queria pegar os godês e levar embora o tempo todo. Então, uma pessoa distraía a gata enquanto a outra jogava e ia fazendo isso. Até a gente conseguir concluir. Aí, na hora que a gente tava quase acabando o jogo, ela ficou finalmente sem energia, ela parou e deitou do lado do jogo, ficou olhando pra gente assim e fechou os olhinhos. Mas só foi só depois que a gente ficou muito tempo distraindo ela.
Imagina que coisinha mais fofa, gente.
Aí o Canvas é um jogo bem legal, viu? Eu curti demais. E a ideia de você formar, né, com as cartas transparentes ali, você formando a sua obra de arte, eu achei muito legal. Eu curti demais esse jogo também. A ideia dele, a forma de pontuar, achei bem legal.
Tem que entrar no clima, né? Tem que pegar ali, dar uma olhada na arte que se formou.
É, não pode fazer por fazer. Eu acho que tem que fazer uma obra de arte bonita. É,
exatamente. E combina muito, né, com a Ruiula, que é artista, sim, né? Então, bom saber que vocês gostaram.
Está começando mais um Coruja News.
Dono de extinta tabuleiria de Belo Horizonte mostra que FDP não é só o jogo da buró.
Produtor de conteúdo é atacado novamente.
Estreando aqui o nosso formulário aqui de notícias, nós recebemos aqui denúncias dos nossos Teleweb ouvintes. E a primeira que a gente vai ler hoje é do nosso querido amigo Cláudio Du. Ele diz o seguinte: odeio uma antiga tabuleiria de Belo Horizonte, onde realizei uma joga com um amigo que veio de São Paulo. Acho que ele tem dúvida de onde que é o amigo dele, mas vamos lá. Nos reunimos nessa luderia, lá no bairro que ninguém se machuca, em Belo Horizonte, e jogamos o Viticulture. Alexandre ensinou a regra, amei o jogo e comprei de imediato na mesma tabuleiria. Voltei pra casa feliz depois de pagar o jogo e o couvert. No dia seguinte, volto à luderia com um grupo de amigos e o mesmo dono que me atendeu e vendeu o jogo me recebeu. Então eu pedi o jogo emprestado para poder jogar com os colegas. Todos comem feito zumbis e gastam uma fortuna no espaço. No final, quando vou pagar a conta, o dono fala para mim: por que você não trouxe o seu jogo? E me cobra o aluguel de R$50 do jogo que me emprestou para usar no espaço. Paguei e nunca mais voltei naquela bela de loja. Quando fiquei sabendo que o sujeito estaria na TV, supostamente, quase vendi a minha só pra não ter o risco de vê-lo na TV. Babaca! Você viu a indignação dele aqui no final? Gostei, tá do tom de babaca.
Mas é aquele negócio, faltou aquele tato comercial, sabe? Faltou um tatozinho. Pô, o cara foi lá um dia, pagou pelo aluguel do jogo, comprou o jogo, voltou no dia seguinte pra mostrar o jogo pros amigos, não queria carregar o jogo. Falou assim, ô, pra que eu vou levar se lá tem? Faltou aquele tatuzinho do dono, falou assim, ô, você veio, você já gastou dinheiro comprando um jogo, você já gastou ontem alugando o jogo, vou te dar esse aluguel aqui hoje pra você continuar voltando aqui, sabe? Aquele bom serviço, sabe? Aquele mínimozinho que você faz pelo atendimento, sabe? Falta esse tatuzinho pra galera, sabe? E é por isso que, né, que deu no que deu, né?
Desculpa, eu ainda tô tentando me recuperar do bairro em que ninguém se machuca.
E olha só, né, essa tabuleria, né, essa suposta tabuleria aí, que vamos chamar de Grêmio Geek, né, ou Agremiação Geek, né, como preferir, fechou as portas, né?
Então, por que será,
acho,
né,
que a parte do por que será fica aí a questão. Então, belo homem de negócios, né, esse proprietário.
Mas essa, a fofoca de por que fechou, pode ficar pro próximo Coruja News.
Yeah!
Produtor de conteúdo é atacado novamente. Já é de conhecimento público que a Tabu Barça é o reino das reclamações contra Mofo. Toda semana, no último ano, vamos dizer assim, temos um tópico sobre jogos mofados. Jogos que comprou de promoção mofado. Agora, jogos lacrados que estão vindo mofados. E isso já é de conhecimento público de todo mundo, né? Que rende textões maravilhosos do Estevão Ferreira. Cada texto, assim, com conteúdo riquíssimo, que você lê todos e você se sente a pessoa mais inteligente do planeta. E aí, mesmo assim, né? As pessoas continuam voltando à tona e falando sobre as mesmas coisas. Esse que era apenas mais um tópico reclamante mofo, que virou um ataque direto a produtor de conteúdo específico. Uma pessoa, supostamente, ela ficou muito chateada com comentários desse produtor de conteúdo sobre o Power de Board Game, e ele foi lá e resolveu atacar diretamente esse produtor de conteúdo ali, falando que ele é um vendido, que ele não mostra que o jogo é mofado, que ele passou pano pra editora, e é assim, e foi uma coisa maravilhosa. Falou mal da festinha de chá de revelação da empresa, e o moço ficou alterado, e assim, um moço que tem duas notas na Tabu Barça, que uma é nota 1 pro Pescado Novo. Eu acho que ele ainda não conhece outros jogos, esse produtor de conteúdo ali, então, né? Deu nota 1 pro Pescado Novo. E tem nota 10 pro Power de Board Game. Será que é coincidência? Será?
Será?
Talvez.
Talvez. Talvez.
Existe essa possibilidade.
Ah, gente, esse papo de vendedor, de produtor de conteúdo vendido, só me mostra que a galera tem que escutar mais a gente, entendeu? Porque não tem nem duas semanas direito que saiu um episódio sobre isso, pra mostrar que a galera sofre e tem que pagar tudo. Nesse mesmo post, tem dois produtores de conteúdo escrevendo a vida deles triste lá, de tudo que eles têm que pagar pra poder viajar pro chá de revelação, gente. Não existe isso, não, gente.
Pois é.
Produtores de conteúdo, eles estão sofrendo pra conseguir fazer videozinho. E por mais que tenha alguns que são, realmente fazem mais propaganda do que falam de jogo, eles estão fazendo tudo no bolso deles, gente. Ninguém ganha dinheiro com isso, não. Tem ninguém ficando rico com isso, não. Faz é por amor. Ou não, né? Ou por ter a fazer, talvez. No meu caso, é porque eu tenho a fazer melhor na segunda-feira.
Pera, vocês não estão ficando ricos com isso, não?
Você tá? Me passa o Pix aí.
É só eu que tô rica?
Só você que tá rica. Ah, não, não tô, não.
Realmente.
Acho que sua renda provém de outro CNPJ, viu, amiga? Não é da Lost Token, não.
Pois é. Você tá confundindo o CNPJ ainda do depósito do banco.
Com joguinho.
Eu supostamente comentei nesse tópico lá da Tabu Barça, né? Porque é um negócio que já tá enchendo o saco, assim. Galera ficar nessa de que, ah, é produtor de conteúdo brasileiro, vendido e que não sei o quê. E o cara ganha um joguinho de sei lá, 500 conto, e ai, nossa, como o mundo é injusto. Pô, bicho, para de chorar, saca? Você não gosta do conteúdo nacional? Não assiste, sabe? Vai assistir outras coisas. Os caras ficam comparando com produção de conteúdo brasileira com produção de conteúdo gringa. Cara, vai assistir o gringo. Se tá faltando aqui no Brasil, liga a câmera, isso é mesmo fácil. Mas enfim, eles estão tentando transformar a Tabu Barça no Facebook, que é só uma coisinha de ficar jogando em direta pro outro. Não façam isso com a Tabu Barça, porque eu gosto da Tabu Barça.
Pois é, tinha tudo pra ser um lugar bacana pra conversar sobre jogos, e hoje em dia você tem um certo medo de criar um tópico lá e acabar virando isso, sabe? Virar um xingamento coletivo sobre alguma coisa. O Palácio Carrara mesmo. Eu pensei, vou criar um tópico na Tabu Barça pra poder ver a opinião da galera sobre esse, né, esses sentimento que eu tive no jogo. E eu fiquei com medo da galera começar a falar mal até da produção do jogo. Então eu falei assim, ah, não vou criar isso, porque eu não quero saber opiniões diferentes do que eu tô querendo realmente saber.
Uhum. É, e muito provavelmente você ia ouvir opiniões bem contrárias às suas, que poderiam fazer até você ter uma outra opinião do jogo.
Pois é.
Então, eu particularmente nem acesso muitos fóruns da Tabu Barça justamente por causa disso, porque já meio que tem demais isso lá, tem muito mimimi, sabe? Eu acho que, assim, acho que cada um tem que jogar o que gosta e comprar o que gosta também, com mofo, sem mofo, assim, sei lá, liberdade, gente.
Pois é, eu hoje em dia só entro lá pra poder ver treta, é exatamente pra isso, foca a treta da semana, é só isso.
Tem algo melhor?
Não tem. Não parem com as tretas, tá? A treta é alimenta, que a gente realmente criou aqui um podcast movido a chorume, que é o nosso Coruja News aqui. Continuem produzindo, gente. Tá ótimo.
Pois é, eu até votei no Estevão Ferreira pra ele continuar escrevendo texto ruim.
Não é? O Estevão Ferreira, eu adorei como que ele virou um personagem canônico aqui, né, gente? Ele tá em todas. Ele tá em todas. E ele escreve muito, gente. Ele escreve muito.
Ai, preguiça.
E esse foi o Coruja News da semana. Fique ligado aí, que semana que vem tem mais. Então, galerinha, vamos entrar para o nosso tema aqui. Vamos falar de Pipichu, produto alternativo, handmade, genérico, como você preferir chamar. Começando aqui com quem teve a ideia desse tema. Vamos lá, Carol, por que falar sobre pirataria aqui nesse podcast?
Tem umas 2 semanas, mais ou menos, né, que veio à tona uma existência de um grupo de impressão coletiva de jogos de tabuleiro, que inclusive até tem empresas, né, não sei se vocês sabem, por exemplo, a Ludens Spirit, se você quiser mandar o seu jogo lá pra imprimir, ele imprime, né, eles imprimem qualquer jogo que você quiser, né, é só mandar pra eles os arquivos, eles têm os parâmetros certinhos ali. Então, se você tem o seu jogo que você tá fazendo, né, você tá criando o seu jogo ali, você pode mandar pra eles que eles imprimem pra você uma cópia, pra você fazer os playtests e tal, tudo que você quiser. E aí, a pessoal, né, pegou essa ideia, né, da Ludens oferecer esse serviço. Ele está pegando jogos que estão out of print, né? Que são jogos raros, que não existem mais possíveis impressões do jogo. Pegando jogos que são feitos por fãs, né? Reskin de jogos. E jogos que estão classificados já como print and play, que é imprima e jogue. E estão fazendo essa venda, né? Fazendo uma impressão coletiva para baratear os custos. Porque quanto mais cópias, melhor. Então, a gente já percebeu que acima de 30 cópias, o jogo já desce bastante o preço, uma faixa de uns R$50 ali, e quanto mais gente pegar, mais barato vai ficando o jogo. Então, a galera vendo isso ali, começou a movimentar os amigos, movimentar o pessoal pra poder jogar. E hoje, o grupo conta com mais de 200 pessoas lá, todo dia entra uma chuva de gente, já está com mais de 200 pessoas interessadas nesse tipo de serviço. E então, surgiu uma discussão até no nosso grupo do Lost Token ali, sobre qual é o nível, né, dessa pirataria, até onde pode chegar isso, né? Porque, nesse caso, alguns podem ser considerados piratarias, mas nem todos. Porque, por exemplo, o Glory to Home, que é um jogo que está sendo no momento, né, finalizado ali para poder começar a impressão já, as pessoas já estão fazendo o pagamento. Ele é um jogo que foi claramente dito pelo próprio designer e pela editora que não tem possibilidade praticamente nenhuma de ter reprint desse jogo. Rolou uma treta entre eles, se quiser eu posso até disponibilizar depois, eu li todo o texto sobre eles explicando por que não teria mais esse reprint, do que aconteceu na movimentação dos designers e da editora ali que aconteceu. Então, realmente, não tem possibilidade nenhuma, só se fosse uma outra editora que fosse pegar, porém tem que entrar na justiça isso. É um sistema que tem que ser com advogados e tal, entrando na justiça pra conseguir os direitos. Então é uma coisa que vai dar uma dor de cabeça gigantesca. Então não tem possibilidade. E um jogo que aparentemente eu nunca joguei, não tenho ideia do jogo, mas todo mundo fala que é excelente o jogo. Então eles juntaram pra fazer essa impressão desse jogo aí e deu um bafafá sobre isso, do tanto que isso seria legal. Mas o próprio designer disponibilizou o arquivo pra as pessoas pegarem. Então assim, se o designer mandou o jogo, eu acho que é legal, não é, galera?
Sim. E não só ele disponibilizou arquivos, como ele disponibilizou arquivos com uma nova arte pro jogo. Que a arte original do jogo é bem minimalista. E essa versão que ele disponibilizou é bem mais bonita.
Maravilhosa, eu achei muito bonita.
Eu já joguei o original, eu gostei bem. Ele é tipo precursor, né, do Motainá, Innovation. Sim. E afins. E eu gostei bem dele. Esses são jogos que, pra mim, eu gosto de todos eles. Porque eu sinto que eu não entendo nenhum deles quando eu tô jogando. Eu acho isso simplesmente maravilhoso.
Eu te falar que é esse o sentimento com o Motainá, eu não consegui passar do manual, né? Mas o Innovation eu tentei jogar ainda e eu fiquei assim, o que que eu tô fazendo?
Muito bom, inclusive.
Sim.
Lord to Rome entra nessa também?
Sim, é nesse jogo maluco também. Por isso que eu nem tive curiosidade de pegar ele, porque eu sabia que eu não ia conseguir jogar.
Então também tô fora.
Mas eu acho, pelo menos pra mim, assim, eu acho o Glory to Rome o menos maluco. Como ele foi o primeiro também, né? Eu acho que tem essa tendência. Ele ter menos reviravoltas do que os outros, no geral.
Tá.
Ele é um pouco menos caótico, mas ele tem até mais elementos. Então, assim, ele é um pouco mais, entre aspas, balanceado, talvez, dependendo do que você procura.
E a vantagem de juntar o grupo, assim, né, pra fazer uma coisa é que, pô, cada um poderia pegar os arquivos lá do PNP que o autor disponibilizou, imprimir em casa, né, e fazer. Uhum. Mas, quando junta a galera toda assim, a galera vai procurar uma gráfica. No caso, eles estão procurando a Ludens, que é uma gráfica especializada em jogo de tabuleiro, pra fazer um negócio, assim, com acabamento profissional, com uma caixa bacana, né, por alguém que tem expertise em trabalhar com esse tipo de coisa.
E realmente o trabalho que eu vi, né, de algumas cópias que saíram dessa galera aí, uma das últimas impressões que eles lançaram, realmente é um trabalho bem profissional mesmo. O negócio ficou muito bem feito mesmo.
É trabalho de gráfica mesmo, não é uma pessoa que pegou e imprimiu em casa as cartas, é realmente o jogo, né?
Sim, tanto que o jogo, quando a galera recebeu, veio lacrado, inclusive tudo organizadinho, com as cartas separadas com lacre plástico, pra apreciação de muita gente aí também. Então a qualidade é muito boa. E os jogos desse designer, agora me foge o nome dele, são coisas bem malucas mesmo. E é muito medonho, né? O que o cara faz. São jogos muito enxutos. Então, tipo, ele resolve muita coisa com muito pouca coisa. De todos esses, por exemplo, eu joguei somente o Innovation, que é um deck de cartas.
Sim.
E é isso. E o jogo entrega horrores com esse um deck de cartas.
É um deckzinho que faz um milhão de coisas.
Exatamente.
E assim, é legal que essa situação, ela meio que... É, tem várias camadas, né? Igual você falou essa questão do designer já ter disponibilizado os arquivos e tudo mais. E também o pessoal pegou e fez, tipo assim, um trabalho voluntário de traduzir as cartas, pra ninguém ter que jogar em inglês ou então ter que ficar fazendo paste-up. Então, assim, realmente é um trabalho ali comunitário que agregou valor pras pessoas e que vai disponibilizar um jogo que não está disponível de jeito nenhum. Se eu for citar, por exemplo, um caso similar, aqui em BH, há uns anos atrás, o que aconteceu com... primeiro contextualizando, há uns anos atrás, a Fantasy Flight anunciou que estava parando de fazer o Netrunner.
Uhum,
e aí,
uhum.
Uma empresa foi criada pelos fãs, chamada Nisei na época, agora eles mudaram de nome, eu não lembro mais qual que é o nome novo, pra manter o jogo vivo. E aí, essa empresa dos fãs pegou e fez... reorganizou o formato do jogo e passou a lançar sets de cartas do jogo como se o jogo estivesse vivo pela Fantasy Flight mesmo. E uma das políticas que eles fizeram inicialmente foi justamente disponibilizar as cartas, os sets inteiros, assim, pra quem quisesse pegar e imprimir, e que isso seria até sancionado pra campeonato mesmo.
Olha só.
Que legal.
E aí aqui em BH, o que a gente fez na época, eles lançaram isso e tudo mais, a gente pegou e fez um grupo coletivo do pessoal que queria jogar Netrunner junto, né, que é um jogo que precisa de comunidade, bem como Magic e afins outros CCGs, assim, né? Pegou e imprimiu o set inicial, assim, a gente fez campeonatos, a gente comprou, inclusive, material, a gente importou esse material promocional da empresa dos fãs pra realização dos campeonatos. Então, assim, aquela coisa, o pessoal às vezes chama umas coisas, assim, de pirataria, mas nem sabe, sei lá, do que tá dizendo, sabe? Nem sabe, tipo, assim, qual que é a história por trás. Quantas pessoas beneficiam, inclusive, pessoas que estão lá trabalhando voluntariamente, às vezes, e pessoas que estão realmente mantendo um jogo vivo, que a empresa parou de suportar e é um jogo sensacional, sabe?
É isso que você falou, Alice, me fez pensar super numa coisa, assim, porque o jogador, né, a gente que tá envolvido aqui no hobby de jogos de tabuleiro, a gente vai pensar o seguinte: existe o mercado, existe a indústria, que estão ali as editoras, designers, produtoras, copyrights, que os caras têm que pagar, licenciamentos disso, artista, papapá, pronto. E existe esse lado nosso de, podemos colocar assim, de paixão, de amor pelo hobby, pelo que a gente gosta de fazer. É praticamente um conflito que acontece, porque se você tem, por um lado, esse lado da produção, da indústria, do mercado, que seja, que resolve, né, fazer uma eutanásia no jogo e deixar o jogo morrer, como que fica o outro lado? O outro lado da comunidade que é apaixonada, da comunidade que gosta. Isso gera um conflito entre uma galera que quer manter o jogo vivo, quer manter aquilo funcionando, a comunidade viva, porque em torno desse jogo criou-se uma comunidade que é muito forte, e o outro lado é a galera que tem os contratos, né? Que tem o direito legal de poder produzir, reproduzir aquilo. Gosto de pensar a respeito disso, assim, que lado eu escolheria, sabe?
Eu acho que, assim, a minha visão do capitalismo é bem cínica, e eu acho que empresa nenhuma tá aí pra fazer o melhor serviço pras pessoas, tá aí pra ganhar o máximo de dinheiro, né? E às vezes essas duas coisas entram em conflito.
E recentemente a gente teve um caso parecido com esse, que foi o fim, né, da produção em português de todo o conteúdo do Magic the Gathering e do Dungeons and Dragons.
Uhum.
Do Magic the Gathering, beleza, então, eles deram a justificativa que a comunidade brasileira consome mais o produto em inglês do que em português, e não faz nem muito sentido em questão de custo editorial, porque o que vai ter variação mesmo disso aí não vai ser nem questão de custo editorial, já que o jogo vai continuar, o Magic the Gathering no caso, vai continuar sendo traduzido para o Magic Arena, seria só a variação de custo do maquinário para produzir as cópias físicas das cartas, mas o que me chamou bastante atenção foi o retorno da galera do RPG, que fazia muita tradução no passado de material de Dungeons and Dragons de várias edições, e como a gente tinha um suporte muito forte forte aqui no Brasil, seja pela Calango, seja por outras editoras aí que trouxeram o Dungeons and Dragons, agora não tendo mais esse suporte, não vindo mais o material em português, aí a comunidade dá seus pulos e traduz, né? Então, tenho visto muito movimento de grupo antigo, de gente que eu conheço, porque eu joguei RPG por muitos anos, no caso. Uhum. Então, conheço muita gente e deu pra ver claramente o retorno desse movimento aí, da galera puxando o material que é lançado em inglês e tal, e querendo ou não, deu um gás a mais, né? Porque acaba que, tendo o lançamento em português, a galera meio que se acomoda, mas agora fala, não vai ter mais em português. Aí virou vespeiro de novo, então a galera tá alucinada, correndo atrás desse material, traduzir isso tudo, e imagino que isso deve acontecer em muitas outras vertentes do hobby também. Daria pra enumerar diversos exemplos aqui.
Eu acho essa questão do D&D mesmo, vai voltar, né, eu quero o passado, né, regredir, né, a evolução que teve no D&D aqui no Brasil, né, porque eu joguei D&D minha vida inteira, e a única cópia em português que eu tive foi essa quinta edição que a Galápagos trouxe, né, que eu lembro que eu peguei, foi a primeira que BH teu o livro, né, peguei isso na mão, comecei a ler, e falei assim, nossa, por que eu tô lendo esse português? Os nomes são muito toscos. Não sabia o nome de mais nada, fiquei completamente perdida no jogo, sabia tudo em inglês. Mas era isso, tinha amigos que não jogavam inglês, então a gente traduzia algumas coisas, mas mantinha, por exemplo, nome de magia, você tenta mantinha tudo em inglês, mas o básico do jogo mandava tudo em português. E eu acho que é muito triste ver que, tipo, chegou aqui em português, vai ter mais acesso, mais pessoas iam ter mais acesso ao jogo, ao D&D, e aí agora vai voltar tudo de novo, né? Vai voltar a não ter tão acesso às pessoas, porque vai vir tudo em inglês agora, se for lançado aqui no Brasil, né? Porque aí fica aquela pergunta, será que vai continuar sendo lançado em inglês? Será que vai continuar vindo, né?
Exatamente. Será que vai ter que importar?
Vai ter que importar, aí vai começar, aí sim vai vir a pirataria de imprimir ele, né? Pegar os arquivos em PDF, vai voltar toda essa pirataria dos livros de D&D, das aventuras, de tudo. Então, pra mim, é muito regredir o D&D aqui no Brasil, sabe? Uhum. É muita regressão pro
sim,
RPG.
Minha vida inteira eu vi aqueles material impresso preto e branco de D&D, sabe?
É, a vida inteira. Meus livros eram tudo preto e branco. Era.
Era tudo assim. Xerox de faculdade, sabe?
Sim. E fazendo a faculdade mesmo.
É. E o Magic? O Magic vai parar de vir e o pessoal que joga Magic vai ter que importar mesmo? Vai vir mesmo em inglês?
As cartas vão vir em inglês. Isso não vai parar. O comércio não vai acabar aqui, mas vai vir tudo em inglês. E assim, a comunidade do Magic chorou por 2 dias ali, mas já tá tudo feliz já de novo, sabe? Eles continuam comprando as cartinhas, tão de boa, porque é isso, sabe? Aqui, até assim, no Brasil não chega muita coisa também, muita coisa demora a chegar. Hoje em dia os lançamentos estão tendo até conjuntos, né? Mas acaba que a galera, no desespero, compra, sabe, inglês, compra em outro idioma, tem carta em russo, tem carta, né, em todos os idiomas possíveis, né? Então, se você quer muito aquela carta, você se vira, e como você, né, quem é magiqueiro já sabe as cartas de cor que elas fazem, então não precisa ficar lendo textinho toda hora, né? Então, o Magic em si vai ser pouco afetado quanto a isso. Mas eu acho que o D&D vai ser muito afetado.
É, não. E assim, nos últimos anos a Wizards tem feito um tanto de merda, assim, nesse sentido, sabe?
Sim.
De tentar explorar a comunidade de vários jeitos. Especialmente de D&D. Acho que foi ano passado ou foi nesse ano ainda? Que teve toda a polêmica que eles iam meio que fechar o sistema de D&D, que sempre foi completamente aberto. E aí a comunidade se desdobrou. Foi tipo assim, teve tanta imprensa negativa em cima. Tipo assim, deu tão bad que eles tiveram que pegar e, tipo assim, enrolar pra trás a mudança, sabe? Falar assim, olha, não, tá bom, não vamos fazer essa merda mais. Que a gente que pretendia fazer todo mundo pagar por D&D. Ok, agora tudo bem, vocês podem continuar como vocês estavam antes, porque o pessoal tava até criando, tipo assim, e chegou, talvez, acho que chegou a viver e a criar, assim, sistemas alternativos pro pessoal jogar RPG. De graça, assim, né? Igual é hoje em dia, tipo assim, sabe? Um sistema aberto que você pode só pegar e usar. Eles estavam querendo basicamente cobrar de todo mundo.
Nossa.
E a Wizards, ela puxou um carro aí, né? Porque, por exemplo, hoje a gente viu que o Star Wars Unlimited, ele veio pro Brasil em inglês.
Em inglês.
Eles sequer se deram ao trabalho de traduzir. Então, assim, eu aposto 2 balas juquinha que os próximos TCG, LCG que vier pro Brasil aí, não vão ser traduzidos.
Com
Porque
certeza
se
não.
O maior deles, eu posso estar falando bobagem, mas eu acredito que não, que é o Magic the Gathering, não vai vir pro Brasil mais na nossa língua nativa, pra que eles vão se dar o trabalho?
Com certeza. O Magic, a venda do Magic deve ser uma coisa horrorosa, né? Eles devem ganhar uma grana fodida. Aí agora o Star Wars Unlimited tem que começar, que agora já já não vai começar a vir inglês. Talvez vai vir, sabe? Rolou um talvez, dependendo das vendas. Aí nunca vai vir. Eu acho que é isso, acabou. Não vai ter mais nada. E eu tenho medo disso começar a vir pro jogo de tabuleiro, sabe? Pro jogo ser lançado uhum. mais rápido. A gente já tem alguns jogos que fazem isso, né? Alguns, a Devir é mestre em trazer o manual colado por fora, em português. Uhum. Né? Tem algumas, uhum. alguns jogos já estão vindo assim. Isso virar uma moda do jogo de tabuleiro começar a não vir mais traduzidos. É uma moda muito triste de pegar, eu espero que não aconteça.
Uhum. Se a comunidade é trouxa o suficiente pra pegar e traduzir as coisas pra empresa, né? Porque eles vão se dar o trabalho.
É, pois é. Aí vai forçar o quê? A acontecer mais grupos de pressão coletiva de jogo. É isso, sabe? Sim. Vai forçar isso começar a virar de jogo que tá sendo realmente lançado aqui no Brasil. Que não é a ideia da galera. A ideia da galera é fazer só lançar, né? Imprimir jogos que não são, nunca vão ser lançados no Brasil. Mas isso acaba forçar o caminho contrário, sabe? Você acaba forçando a galera a fazer impressão de jogo que tá sendo lançado aqui já. Porque não vai ser traduzido.
É, acaba que tudo isso vira um ciclo vicioso, né? E não vai chegar no fim nunca mais.
Pois é.
Se essa justificativa dele sobre o Magic for realmente a verdade, o que fez, nós não vamos lançar em português mais porque a galera está consumindo mais em inglês, talvez isso indique, seja um indicativo, inclusive, de quão elitista é Sim. o nosso nicho, né?
E olha que o Magic nem é tão elitista assim, né?
Não, é muito disseminado, mas assim, você tem que ver que saber inglês não é uma coisa da raiz aqui do brasileiro. É um privilégio, né? Por mais que você não tenha feito um cursinho de inglês por fora, você aprendeu inglês de contato com música, de tudo isso aí, tudo são recortes de oportunidades que você teve de ter contato com essa língua e tal. Mas o meu ponto, o que eu quero falar é o seguinte, você saber o inglês de uma cartinha é uma coisa... Ok, você consegue, igual o Carol falou, você já, galera do Magic, decora o que aquela carta faz. Ok, tá, não vou dizer que é certo, mas vou dizer que é contornável. Agora, um livro de RPG é outro patamar.
É.
Não tem jeito, tá? Eu tenho contato com inglês de seguinte, de música, de alguma coisa, eu consigo traduzir carta, eu consigo jogar um board game que esteja em inglês, traduzindo as cartas, já fiz muita tradução de carta e coloquei na Ludopedia, etc. Mas eu não consigo ler um livro em inglês porque me falta vocabulário para isso. Não, é outra coisa.
Ah, é outra coisa.
Você tá privando a galera de jogar o D&D. Então, por causa, de novo, por causa de contrato, por causa de negócios, por causa de mercado. E aí, eu vou fazer uma pergunta, né? Uma provocação, né? Que todo mundo fala aí uma coisa, todo mundo abre a boca pra repetir uma coisa, uníssono, né? O hobby não é sobre pessoas?
Uhum.
Mas será que é?
Exatamente.
Será que é?
O hobby pode até ser. As empresas, elas estão no hobby ou elas estão pra poder lucrar? As empresas não estão pro hobby. Pode até falar, não, a gente quer ver todo mundo feliz jogando. Mas, né, vamos dizer, foi mal, eu sou uma pessoa que pensa muito em dinheiro. Eu prefiro primeiro lucrar e depois fazer as pessoas felizes, porque eu quero ter dinheiro.
Eu acho que pensar que uma empresa, uma editora forte aí no mercado, que publica vários jogos, por exemplo, dizer que ela tá pras pessoas, é a mesma coisa que você falar que uma empresa é uma grande família.
Ah, eu tenho pavor dessa frase. Nossa, dá até arrepiante nervoso.
É uma grande balela, cara. Na minha opinião, não existe isso. As pessoas estão pelas pessoas. Uhum. Por exemplo, eu vou sentar na mesa com vocês, por exemplo, eu vou sentar na mesa pra estar com vocês. Uhum. O jogo é uma consequência. Mas a empresa, ela não tá pensando nisso. Ela tá pensando em quantas cópias ela vai vender, em quanto tempo ela vai conseguir esgotar aquela tiragem. E complementando um pouquinho sobre essa questão aí do TCG, do Trading Card Game, né, no caso. Assim, por mais que o Magic seja caro, por mais que todos os outros TCGs sejam caros também, eles são jogos bem inclusivos, porque uma pessoa que nunca jogou nada, por exemplo, pode começar a jogar um Pokémon da vida, que é um jogo bem mais simples, traduzido para o português, né? Uma criança pode começar jogando e ela toma gosto, começa criando uns decks ali de, sei lá, de 20, 30 reais, por exemplo. Depois ela toma gosto, vai investindo naquilo ali e tudo, vai curtindo. Se você coloca o jogo pura e simplesmente em inglês, muito dificilmente uma criança vai conseguir jogar aquilo ali.
Não, você barra a entrada dela.
Exatamente. Você limita. É igual você falou, Fábio, você elitiza.
É, e aí você tá fazendo.
Pois é, e aí de novo, gente, o hobby não é sobre pessoas. O hobby, não é sobre sentar e jogar e passar. E aí, assim, mas a minha pergunta vai a provocação, mas no seguinte, né? Porque você tem gente que fala isso, né?
Tem.
O hobby é sobre pessoas, não é sobre jogos. E eu gostaria de saber como seria o pensamento dessa pessoa numa situação em que, sei lá, sai o D&D 6 e o grupo que joga RPG ali, que ninguém sabe inglês, não vai ter acesso. E aí, como que você vai se posicionar, como você, no caso, a pessoa, né? Como que você se posicionaria em relação a isso? Você vai, no caso, defender? Ah, não, mas a empresa está certa porque não é lucrativo para ela. Ou você vai pensar, puxa vida, a galera que joga D&D desde o... sei lá, velho, do D&D 1, tá jogando junto ali, tantos anos, não vai poder jogar o D&D 6 porque eles não sabem inglês, e eles não vão poder ter uma cópia original do livro, no idioma deles, nativo deles, pra poder jogar. É difícil defender uma coisa dessas. Se não é a comunidade pra poder fazer esse trabalho de trazer o jogo que a galera faz de graça, vai lá e traduz o jogo, disponibiliza pra galera poder sentar e jogar, essa galera nunca vai ter acesso a esse jogo.
É, qual que é o nível de colonizado pra defender, né? Negócio de ser lançado em inglês, né, cara?
Abraço, Targino.
Não, assim, tô falando, mas é sério também.
Sim. Eu entendo.
É, eu acho que essa galera aí que jogou muito, que não conhecia RPG, assim, e seja por causa da pandemia, seja por causa da edição traduzida que a gente recebeu no Brasil, e muito bem traduzida, inclusive, começou a jogar RPG, aí dá de cara com essa parede. Não vai ter mais o D&Dzinho que a gente joga todo domingo, mais traduzido em português. Se a pessoa, se um do grupo, seja o mestre, seja o jogador mais cracudo, seja qualquer pessoa, pensa o seguinte: não, mas não é possível. Alguém deve ter feito alguma coisa. A pessoa vai procurar saber, vai encontrar os grupos que traduzem, e a pessoa, esse grupo aí que antes era cliente assíduo da editora que traduzia, vai entrar nesse meio da pirataria, que consome o conteúdo impresso, aí imprime e vai lá na gráfica, por exemplo, e manda colocar um espiral no livro. Então a gente volta para a questão que a Carol comentou, do retrocesso. Nossa, cara, isso é muito caído, você pensar nisso, num hobby que tá tomando a proporção que tem tomado.
Uhum.
Completamente sem cabimento, na minha opinião.
Mas aí que tá, não é pelo fato do hobby ter tomado uma proporção tão grande que agora eles estão podendo se dar o luxo de escolher pra quem que eles vão querer vender?
Cara, isso é o maior tiro no pé do universo, porque isso aí é muita arrogância. Na minha opinião.
Não sei se é isso, mas soa dessa forma, né? Vocês não concordam? Tipo assim, pô, quem não sabe inglês, velho, não sei. Tipo, quem não sabe inglês, vai jogar os jogos antigos. Vai jogar os jogos antigos. Você não precisa jogar isso aqui. Você não precisa jogar essa novidade. Você vai jogar o que você tem em português aí e para de mexer o saco.
É, a indústria de videogames, por exemplo, ela é uma indústria muito maior do que a indústria de jogos de tabuleiro. Por clamor de muita gente por muito tempo, eles têm localizado muito mais jogos do que no passado. Da época que a gente jogava PlayStation 2 da vida ali, PlayStation 1, não existia praticamente nada em português.
Mal você tinha legenda em português. E às vezes era fan-made.
Sim, exatamente. Era tipo, é um mod ali que você instalava no computador.
Pra traduzir.
Isso, sem chance de você ter acesso a isso num videogame da vida, só em alguns casos muito específicos. Então, tipo, não sei, eu não deixo de pensar que arrogância em excesso.
É pra chegar no ponto que hoje é difícil sair um jogo que não seja dublado em português.
É.
Dublado.
Sim, exatamente.
Eles estão tratando estúdios de dublagem pra trazer o jogo dublado e localizado em português.
Sim, e dublagens muito boas.
E é engraçado você citar a indústria do videogame, também se a gente for comparar também com a indústria de filmes e séries, né? O que já foi meio que comprovado já durante todos esses anos é que pirataria nunca foi uma questão, sei lá, de N problemas que o pessoal às vezes inventa aí, falando assim, ah não, o pessoal pirateia porque é o jeito grátis de fazer as coisas ou algo assim, sabe? Pirataria sempre foi um problema de serviço. Se a gente for olhar, tipo, a Steam literalmente diminuiu muito a pirataria de vários tipos de jogos, simplesmente pela sua existência, por ela fornecer um serviço que fazia ser muito cômodo você comprar e jogar os jogos por ela. É um serviço que agrega valor ali na experiência também, por questão de conquistas, achievements, comunidade, questão de reembolso, questão, muitas questões de consumidor, que ajuda realmente quem tá ali querendo jogar o jogo. E aí isso diminuiu muito a pirataria em jogos, tipo assim, demais. E a mesma coisa aconteceu com séries e filmes depois da Netflix. Você simplesmente tinha a sua série lá disponível na sua TV, e isso reduziu bastante a pirataria em todas essas coisas, e agora tá voltando exatamente por essa questão das empresas sendo cada vez mais gananciosas e querendo tirar cada vez mais dinheiro do público. Aí o pessoal tá tipo assim, bom, então acho que eu vou ter que voltar a piratear, digamos assim. E sempre é uma questão de serviço. É engraçado como é que as empresas realmente ficam nessa ganância, nessa arrogância, igual vocês falaram, de achar, não, a gente vai conseguir vender porque o pessoal compra da gente de qualquer jeito, né?
E eu acho que faltou uma coisa que faltou, deixa eu só falar do ponto que ele falta, tá bom. Eu acho que o que faltou da até das editoras nacionais aqui é meio que tentar bater o pé e falar assim, pô, eu entendo que pra vocês não tá tendo um retorno muito grande, mas a gente tem que pensar no nosso público aqui. Por mais que seja pequeno, a gente tem um público, a gente tem uma galera interessada. Então acho que faltou da empresas baterem o pé e falar assim, não, a gente, né, representantes nacionais aqui, né, baterem o pé e falar assim, não, a gente quer sim em português, a gente dá um jeito de fazer isso acontecer, né, tentar bolar uma forma melhor disso acontecer. E acho que falta a comunidade, tipo, também dar um grito maior, sabe? Não só reclamar no grupo 2 dias e parar, sabe? Eu acho que a questão, eu vejo a galera do D&D, tá movimentando muito mais que isso que a galera do Magic em questão de reclamar mesmo, de querer continuar, sabe, tendo em português. Mas eu acho que falta vir da base das editoras, né, dos representantes nacionais aqui também, baterem o pé e falar assim, oh, não, velho, vocês não podem fazer isso com a gente, sabe? A gente tem um público aqui, por mais que não seja o público do tamanho dos seus aí, a gente tem um público fiel aqui que a gente precisa deles, sabe? A gente, porque é isso, vai cair. É um pedaço pequeno da galera que compra o D&D ali, compra as cartas em português, mas vai cair, sabe, um pouquinho o faturamento deles ali em questão disso.
É, o grande problema que eu acho do Magic é que é um jogo muito hardcore pra hardcore. Tipo, eu desconheço pessoas que jogam Magic casualmente, sendo bem sincero. Eu conheço gente que compra, tipo, lança uma coleção nova, a pessoa vai lá e compra 2 caixas de booster. E essa pessoa, a última preocupação que ela vai ter é em qual idioma que as cartas vão estar. Porque ela tá procurando ali as melhores cartas do set, se forem foils maravilhoso e tal. Mas eu acho que se essa questão da tradução tivesse recaído sobre um card game mais casual, igual o exemplo que eu dei, Pokémon, por exemplo, eu acho que a chicotada teria sido maior um pouco do público. É, acho que teria tido mais barulho. Posso estar enganado? Porque eu não conheço bem a comunidade para falar com propriedade, mas não sei. Eu acho que usando o Magic como exemplo, não é o melhor exemplo.
Uma coisa que a Alice falou, e que, pelo menos assim, na minha bolha, tem sido assim, não sei quanto a vocês, eu queria ouvir vocês quanto a isso, mas o que eu sempre presenciei dessa questão da popularização, dos streamings, das lojas virtuais de jogos, etc., é o seguinte, a pessoa, quando o preço está acessível e ela pode pagar, ela paga. Pelo menos assim, igual eu tô falando, na minha bolha. Eu não vejo isso. Se tipo assim, o preço da Netflix, quando tava rolando aquele negócio lá da galera poder dividir, a galera faz, assinava. A Steam, se a Steam lança um jogo por 50, 60, 80 reais, a pessoa compra. Ela, assim, a galera que eu conheço, elas preferem pagar pra ter o negócio original certinho, bacana, 100% funcional, com suporte que seja, do que ficar apelando pra pirataria. Então, essa ganância, realmente, de ficar aumentando o preço e tornando o negócio cada vez mais inacessível, isso vai espantar as pessoas e vai jogar as pessoas de novo naquele poço do retrocesso que vocês falaram. Mas você pensa, galera, o cara, uma pessoa que recebe um salário mínimo, por exemplo, aí ela vai ver um serviço de streaming que tá R$15 por mês. Ela vai bater o olho e falar, pô, esses R$15 por mês eu consigo pagar. Ela vai optar por pagar, ela vai preferir pagar aquilo ali do que ficar buscando o torrent na internet pra poder assistir filme pirata.
Cara, eu acho que hoje em dia o nosso tempo é muito valioso, porque a gente é bombardeado por 500 coisas o dia inteiro. Então, eu acho que o tempo que você perde ligando seu computador, procurando um torrent minimamente seguro que você consiga baixar, esperando o download concluir, para depois você se preparar para você assistir o filme ou a série que você quer ver, é muito, tipo assim, na minha opinião, vale os R$15 mensais de você simplesmente sentar na frente da televisão, ligar ela e assistir o que você quer. Então, a conta fecha.
E se for 70, 80 reais mensais?
Depende da situação financeira de cada pessoa, né? Da situação financeira, da situação de tempo de cada um, mas aí no caso, 70, 80 reais, por exemplo, entra muito, por exemplo, num sistema de stream, é caríssimo, na minha opinião, mas aí vai muito da questão da sempre busca de angariar mais e mais recursos da empresa. Por exemplo, a Netflix, com o último aumento que teve dela, o último ou penúltimo, não sei ao certo, eu optei por não continuar assinando.
Eu também, eu parei.
É, ué, todo
pois
mundo.
É.
Também parei.
Eu também parei Netflix.
Porque com o valor da Netflix, cara, dá pra assinar 3, 4 streamings, dependendo. E é muito mais conteúdo que é humanamente possível ser consumido. Então, não compensa.
E mais do que isso, por exemplo, eu, com casa nova e tudo mais, a gente acabou comprando uma TV boa. A Netflix resolveu, na ganância dela, que, a gente vai cobrar pelo serviço de oferecer as nossas séries em qualidade mais alta, você vai ter que pagar a mais.
Sim, 4K, cara, tem que pagar mais, né?
Que absurdo.
É ridículo. É, eu era uma pessoa que tinha todos os streams de possíveis, eu tinha até a Apple TV, eu tinha, e aí, de repente, começou, a próxima assinatura, vou aumentar mais 15 reais, né? Não é tipo, vou aumentar 5 agora, depois não, vou aumentar mais 15, aumentar mais 20, começou a aumentar todas, e fui cancelando uma a uma, e hoje eu tô sem com o Prime. Eu tava com a HBO minha venceu agora em março, não renovei, que agora virou Max até, né, mudou de nome, e é isso, que tipo, você pegasse todas, né, que pegava todas pra poder olhar, pra assistir, né, já tinha assistido quase tudo, já que tava possível lá, e os lançamentos que tinham, nada nenhum me agradavam. Tava pagando mais de 100 reais e tudo, e não tava conseguindo, gostando de nada, assistindo o máximo, por exemplo, ficava mais no nenhum, ou ficava mais no HBO, por exemplo, assistia muito HBO, e acabava não assistindo os outros. Aí eu fui abrindo mão de uns pra ficando até o que realmente tava me interessando no momento, que é o Prime, por ter o benefício do frete grátis na Amazon, é pra mim o que faz mais sentido hoje em dia.
Sim.
Uma tática legal pra se fazer, por exemplo, lançou uma série nova, você quer assistir, assina um mês, assiste a série,
exato.
Cancela.
Exato.
É isso, sobretudo, o que a gente está falando aqui, isso, tudo que a gente tem conversando aqui, na minha cabeça está ecoando uma única palavra, que é acesso. Acesso aos produtos, acesso ao consumo. Se a pessoa, ela tiver como acessar aquilo ali, pagando um preço que é justo, entre aspas, comparado ao ganho dela, e nisso aí você vai ter um estudo de mercado que vai dizer como que é a renda do brasileiro, etc., a média ali, para você poder estipular esse valor, a pessoa, ela vai optar por ir pelo caminho correto pagando aquele preço justo. Mas caso contrário, gente, não dá. E aí, mas você tá defendendo a pirataria? Não tô defendendo a pirataria, eu tô, de novo, né? O hobby é sobre pessoas, então eu estou olhando o lado da pessoa que quer jogar, estou olhando o lado humano da coisa.
Então, eu acho que, como eu já falei mais cedo, tipo assim, isso é bem documentado e pesquisado. E, tipo assim, pirataria é um fenômeno de problema de serviço. Se o serviço que tá sendo fornecido tá de acordo, a pirataria cai vertiginosamente e é assim, sabe? E assim, tem diversos casos onde a pirataria simplesmente fez um bom serviço para as pessoas, para a comunidade. Diversos casos. Você pode também falar que, mas teve aquele caso ali em que algo deu errado, algo assim, sabe? Sim, com certeza você vai conseguir achar algo desse tipo, eu diria. Mas eu queria trazer uma outra reflexão. Eu vou demorar um pouco pra chegar lá, então eu preciso que vocês prestem, assim, um pouco de atenção por um tempo. Vamos considerar um mundo em que as pessoas têm uma renda limitada. Digamos que todo mundo, sei lá, todo mundo no geral, assim, maioria das pessoas, tipo 99% das pessoas, se você tivesse mais dinheiro, você gastaria com alguma coisa. Você usaria esse dinheiro em alguma coisa na sua vida, sabe? Assim, isso eu acho que é uma realidade pra grande maioria das pessoas. Especialmente no Brasil, onde é que a gente geralmente falta dinheiro, existe essa escassez do recurso. O que que isso gera? Isso gera um fenômeno de que toda vez que você decide gastar dinheiro com alguma coisa, você automaticamente está decidindo não gastar com outra coisa. Existe um custo de oportunidade, que como a gente chama. Esse custo de oportunidade torna tudo um pouco mais difícil, às vezes, de tomar boas decisões. E tudo bem, que a gente geralmente não toma boas decisões, a gente não compra tão racionalmente assim. Compra, geralmente, ela é muito mais emocional. Mas, sabe, pensando minimamente, você quer fazer uma boa escolha, você quer gastar o seu dinheiro de uma boa forma, acho que depende muito mais não só do que você quer naquele momento. Às vezes também depende de, mas espera, esse meu dinheiro tá indo pro lugar certo, sabe? E eu acho que essa é a ideia de consumo consciente, de você parar e pensar, o que que esse meu dinheiro tá financiando? O que que esse meu gasto aqui tá me deixando de usar em outra coisa? Talvez, sei lá, você compre alguma coisa na Amazon, mas que você poderia ir numa loja da esquina aí de uma pessoa que você conhece e gastar o dinheiro lá, ao invés da Amazon, sabe? Ao invés de você tornar um bilionário muito mais bilionário, e quem sabe algum dia trilionário, poderia estar ajudando, por exemplo, o comércio local ou algo do tipo. Isso incorre em gasto pra você também, muitas vezes. Às vezes o serviço que a pessoa tá te prestando não tá tão bom também. Porque às vezes você vai ter que ir lá na loja, a pessoa não tem um site funcional ou algo assim. E a Amazon tem, sabe? Então, assim, eu acho que essa questão do consumo consciente, ela tem muitas camadas. E eu acho que ninguém, cara, ninguém é capaz de julgar outra pessoa. Porque você não sabe a vida que a outra pessoa tá levando. Você não sabe o que a outra pessoa tá abrindo mão pra ter ou deixar de ter alguma coisa. E eu acho que quem julga fica repetindo o mantra de, pirataria é crime, alguma coisa assim, sabe? Tá ignorando toda uma realidade vivida das pessoas. E eu acho que isso é muito mais importante do que qualquer questão legal, questão, sabe, até moral. Porque você não pode julgar as outras pessoas sem conhecer a vida delas e você não conhece a vida delas.
Maravilhoso.
Nossa, foi perfeito isso aí mesmo, viu? Tá certíssimo. Você tem que entender a realidade de cada um. E sabe que a realidade nem de todo mundo é boa.
É, não. Se a Carol resolver assistir série no streaming, ela não vai quebrar a Amazon, não.
Não, não vou.
Não vai, o Jeff Bezos não vai ficar pobre.
Mas eu queria que ficasse.
A gente não consegue, né? É difícil.
Eu acho que isso aí vai ser meio difícil. E eu acho que esse raciocínio cabe pra tudo na nossa vida, cara. Eu, particularmente, eu passei por um pensamento tanto quanto parecido esse que você falou, Alice, na questão do próprio board game, no consumo de board game, porque eu cheguei num ponto que a minha coleção hoje tá beirando quase 200 jogos e expansões. Chegou num ponto, cara, que eu vi que é praticamente humanamente impossível. Foram muitos mints. Tipo, sei lá, sabe, parei, pensei assim, falei, cara, mas pra quê que eu vou comprar esse tanto de jogo que eu vou jogar algumas vezes só e depois vai ficar parado e tudo? É muito melhor eu tentar colocar 20, 25 partidas nos jogos que eu tenho, alguns, não precisa não ser todos, do que consumir mais jogos que eu, por exemplo, sei lá, poderia financiar um bem ou fazer
aposentar.
Uma viagem com a Rebeca, por exemplo, aposentar, que na opinião de muita gente pode não ser proveitoso, mas na minha tem parecido ser mais proveitoso do que comprar mais jogos, pra jogar jogos diferentes, pra aprender jogos diferentes, que eu tenho tido uma preguiça danada de fazer isso. E isso é só um dos vários exemplos que a gente tem na nossa vida, né?
Não, com certeza. Ainda mais quando é tipo assim, é algo que é um pouco supérfluo, digamos assim. Eu não gosto de chamar lazer de supérfluo, sabe? Mas é aquela coisa, você não vai morrer se você deixar de comprar o próximo lançamento da Calango, sabe?
Uhum.
Sim, eu acho que a compra consciente é bem importante, né? Até pra você não sair com o doido comprando tudo, mas... Cara, você pode mesmo, não é uma coisa essencial pra sua vida, você vai morrer. Mas se você gosta, se você quer comprar, compre, sabe? Uhum. Com juízo, compre.
Sim, mas é bom refletir, pra não cair na besteira.
Não fazer igual eu comprar um jogo só porque viu a promoção.
Quem nunca?
Quem nunca, todo dia.
Eu fiz isso essa semana.
Pois é.
Mas, Carol, você falou um negócio mais cedo que me deixou curioso, assim. Quem vai tomar essa decisão de não lançar um produto mais em português aqui no Brasil, né? E que talvez a editora aqui do Brasil, que é responsável por fazer essa negociação com a empresa lá de fora, essa empresa, ela teria um poder de barganha, um poder de negociação. Mas de quem será a decisão de não trazer o produto mais pro Brasil? Sabe? Tipo assim, igual o D&D vai parar. Mas, poxa, se a Galápagos quiser trazer, ela não pode. Tipo assim, poxa, eu estou pagando pelos direitos aqui, os royalties, eu estou pagando aqui a tradução e eu vou pagar pela tiragem e não sei o que e tudo, vou bancar tudo. E ainda assim, a empresa lá de fora falar, a editora, sei lá, o que for lá de fora falar assim, não pode. Como que é isso?
É, mas eu imagino que o que tá acontecendo não é que o jogo era traduzido Ok, o jogo deve ser traduzido aqui, mas não deve ser feita tiragem aqui. Devia ser tiragem internacional, porque do Magic mesmo, a tiragem é internacional. Não é, o jogo não é impresso aqui. Então, o que devia acontecer com o D&D era isso. Não era impresso aqui, e aí pra custear impressões dele lá, porque fica muito mais caro você ter que imprimir, né, em vários idiomas, eles decidiram cortar isso. Eu acho que não é decisão daqui, entendeu? Acho que é decisão da empresa de lá, entendeu? Da empresa que faz a produção do jogo.
É, assim, pode ser daqui também.
Mas pode ser daqui também, vendo que tava tendo prejuízo, questão de estoque, né? Tem que a gente sabe que, né, o estoque da cuja editora não é muito bom, né? Então...
E executivo de empresa é uma merda, sabe? Esse é o negócio. Assim, o cara vai pra ele executar o trabalho, entre aspas, dele, não é tomar a melhor decisão pra comunidade. Às vezes é olhar lá as contas da empresa e falar, olha só, se eu cortar isso daqui, o meu chefe vai me elogiar, sabe?
É. Eu nem diria às vezes, tá? Eu diria sempre.
Sempre.
Eu acho que eles não pensaram do lado do consumidor, pensaram do lado total deles, entendeu? Zero consumidor.
É, como sempre.
Eu acho que a Wizards of the Coast chegou e falou com eles, a gente consegue continuar produzindo o jogo na língua de vocês, mas vocês vão ter que custear X do valor da produção.
Provavelmente.
Aí a editora simplesmente falou, não, obrigado.
É, mas então, o que saiu na imprensa pra gente aqui foi isso, né? A Wizards vai parar, né, de disponibilizar, mas será que é realmente uma coisa unilateral, assim? Ela falou, vocês brasileiros são feios, não vou.
Não gosto de vocês.
Sei, não gosto de vocês, não vou mandar. Né? Com certeza teve alguma coisa da responsável pelo jogo aqui dentro, também de ter, de certa forma, concordado com isso. Porque isso cria duas situações. Sim. Uma situação em que a editora, né, brasileira resolveu falar assim, não, né, o que vocês falaram, não é viável para mim, parei. Ou a questão da empresa brasileira, que igual a Carol citou mais cedo, defender um pouco o interesse do mercado que ela está ajudando a cultivar aqui. E falar, porra, não, eu preciso que isso aqui venha em português, porque eu estou cultivando uma comunidade de jogadores aqui que tá crescendo e eu vou vender mais pra eles.
Cara, eu acho que tem dois casos só que existem grandes vilões. Ou é novela da Globo ou é filme da Disney. Eu acho que todo mundo aí corroborou com essa ideia. Todo mundo cedeu de algum ponto. A decisão partiu da Wizards of the Coast, mas aí veio um efeito cascata. Todo mundo foi abaixando a cabeça com a situação. Seja por questão de custo, seja por questão seja lá qual for, mas eu acho que não daria pra jogar isso nas costas única e simplesmente da Wizards, não.
É legal, né? Por exemplo, eu citei o caso Netrunner mais cedo, né? Netrunner parou de ser produzido pela Fantasy Flight por causa da Wizards, que parou de licenciar.
Nossa, cara, é um jogo tão bom.
Então nós temos outro vilão aí que não vai dar Disney.
Aí, ó, tá vendo?
Olha, achamos o vilão.
O cast sobre pirataria, o que nós falamos é mal da Wizards of the Coast.
Mas pegando o gancho disso tudo que a gente falou então pra falar aqui sobre jogo de tabuleiro, né? Voltando aqui, né? No nosso mundinho aqui de jogo de tabuleiro. O que mais que vocês têm pra falar a respeito disso?
Eu queria falar também, né, saber toda a opinião de todo mundo aqui, né? Que tá presente aqui hoje, sobre a questão, né? Eu sei, né, que vocês todos são a favor, né, mas eu queria saber a opinião de vocês aqui no ao vivo aqui, sobre essa questão, por exemplo, de jogos que eles estão fazendo com uma reskin mudada. Por exemplo, teve agora, né, a venda coletiva do PokéSony, né, foram 170 cópias vendidas. É um card copy, viu? De uma versão nova do Carcassonne Pokémon, que, né, eu só não peguei porque faltou dinheiro, porque eu tô mudando, preciso economizar, mas a mão custou muito pra pegar, que o jogo ficou lindo, maravilhoso. E, né, vai ter possivelmente mais pra frente a do PokéSpan, que é o Wingspan Pokémon, que, por incrível que pareça, Jaiminho, hoje, ele fez um videozinho top 10 memes com o Wormspan, e ele falou do PokéSpan, falando que ele acha sensacional a ideia da galera, que eles tentaram com a Nintendo pegar os direitos pra fazer essa versão oficial e não conseguiram, tá? Eles negaram. Então, ou seja, o PokéSpan pode ser feito, só Nintendo que não deixa, entendeu? O Jaiminho autorizou, então pode ser impresso.
Mais uma vilã da Disney aí, ó.
Não, a Nintendo é a empresa mais desgraçada que existe nesse planeta. Não é? Odeio a Nintendo, bicho. Odeio.
Então, ó, PokéSpan é real, tá? Jaiminho autoriza. Se Jaiminho autoriza, foda-se a Nintendo.
E o Jaiminho é foda.
O Jaiminho é foda. Só o Pedro que não gosta dele. Mas e o que vocês acham dessas ideias de fanmade? Que eu sei que vocês todos apoiaram o PokéSony. E eu sou super a favor. Por mais que, tipo, não me tiraria nunca de comprar o jogo. Eu tenho o Xpan. E com certeza tá na lista pra poder pegar o PokéSpan, né? Se vier num preço justo, né? Igual tá vindo nos outros jogos. Então, eu acho que essas reskins nunca vai me tirar a vontade de comprar o jogo. Igual o Carcassonne. De eu comprar o jogo Carcassonne só porque eu comprei o PokéSony, sabe? Eu acho que ele não tá tirando clientes do jogo base. Ele tá trazendo pessoas que gostam do tema. É mais o tema do que o jogo em si. O que vocês acham disso?
Bom, eu acho exatamente isso aí. Eu, por exemplo, não tinha uma cópia do Carcassonne pra chamar de mim. Vi esse PokéSony aí, achei fantástico, visualmente maravilhoso. E resolvi apoiar, tanto por questão visual, como eu falei, quanto por questão de valor. E nesses casos aí, dessas impressões coletivas, eu só acho caído quando acontece ganho de dinheiro da organização. Por exemplo, se é uma impressão coletiva que todo mundo paga os custos e exclusivamente os custos, ok, eu acho louvável a atitude. Mas eu já mudo um pouquinho de opinião quando alguém ganha uma grana. Tipo, ganha a grana sem saber que aí você está pagando por aquele serviço, entende?
Sim, no esquema do PokéSony mesmo, ele colocou R$20 a mais ali, se quem quisesse pagar pra ele, pelo trabalho que ele teve de gramação do jogo, né, fazer todo o esquema, bolar a ideia do jogo, né, ele colocou assim, opcional pra quem quisesse. Eu acho isso top, porque o cara teve um trabalho. O cara que tá fazendo esses jogos, ele tá tendo um grande trabalho de diagramação, de tradução das cartas, de tudo. Por mais que ele esteja meio que pegando a ideia de um outro jogo, ele tá tendo um certo trabalho. Entendeu?
Eu fiz, inclusive, esse apoio por dois motivos. Primeiro, pelo trabalho dele e segundo, pela transparência.
Sim.
Porque eu acho que ninguém perde nada sendo transparente.
Ele poderia ter mudado o preço do jogo, né? E foda-se, né?
Sim, sim.
Eu achei super legal também isso.
Ninguém iria questionar esse caso dele aí.
Porque isso aí tá funcionando assim. Seria equivalente a você pegar uns arquivos e imprimir na sua casa, só que tá todo mundo juntando e fazendo uma vaquinha ali pra todo mundo ter um negócio numa gráfica, né, com qualidade top. Mas, olha só, até mesmo você pegar um jogo e imprimir na sua casa, você estaria cometendo um crime de roubo de propriedade intelectual. Eu não consigo, desculpa gente, eu não consigo ser contra isso. Sabe, eu não consigo ser contra você pegar um negócio, imprimir e jogar. Tipo, ali, você está roubando o trabalho do designer, que não sei o que. Cara, não, eu não... muita gente, eu sou uma pessoa que gosta de pagar pelo produto original, que gosta de ter o produto, como ele foi feito, com todos os mimos, porque eu gosto do produto em si. Então, assim, eu não deixaria de comprar um produto original para poder fazer um print and play na minha casa. Obviamente, se eu tiver acesso àquele produto. Por exemplo, sei lá, um Carcassonne básico. Eu posso comprar o Carcassonne numa loja aqui, ok. Então, para mim, não faz sentido eu pegar um PNP de um Carcassonne e imprimir na minha casa para jogar. Porque, igual eu falei, de novo, se a pessoa ela tem condições de pagar pelo original, a pessoa paga pelo original. E é o meu caso. Se eu tenho condições de comprar o original, eu vou comprar o original. No caso da Reskin, eu acho super válido. Porque, assim, o pessoal coloca lá, sei lá, o Chicapu, o Marchander, que seja. Acabou. Não tem nada. Que baixar a cabeça pra Nintendo. Não tem, cara. Você tem ali os meeplezinhos no formato dos pokémonzinhos, assim. Não precisa levar o nome de Pokémon, não precisa levar o nome de Carcassonne, nem nada do tipo, galera. É diversão. O hobby é sobre pessoas, não é? De novo.
E tem uma grande diferenciação aí também, né? Que, tipo, uma coisa seria você pegar e imprimir o Carcassonne na sua casa. O que, assim, sinceramente, eu não vejo como algo assim, ah, nossa, igual você falou assim, é um crime. Ah, e tecnicamente acho que não é um crime, acho que é uma contravenção civil, tá? Só falando.
Ah, tem diferença essa parada?
Sim, acho que você vendeu o negócio, acho que categoriza-se como crime, mas você, tipo, produzir pra uso pessoal, acho que é contravenção civil e que ninguém consegue, de fato, te processar, porque você não é obrigado a construir provas contra você mesmo. Então, assim, tem todo esse jargão aí técnico, inclusive, porque isso deu uns problemas há uns anos atrás, que estavam tentando processar pessoas por baixar filme pirata. E isso tinha muitas camadas de que coisas erradas acontecendo em relação ao direito, digamos assim. Mas, cara, tipo assim, igual no caso do PokéSony, ele tem um trabalho que agregou valor ao produto e que ele tá, tipo, entre aspas, vendendo. Porque ele não tá vendendo, ele só disponibilizou para as pessoas apoiarem o trabalho dele, caso elas queiram. já que ele disponibilizou esse serviço, em teoria, sob nenhum custo.
Uhum.
E assim, é igual eu falei, ele adicionou o trabalho e criou algo novo ali. Não foi nem tipo, estamos fazendo aqui estamos vendendo um PNP de Carcassonne ou algo assim, sabe? Que, na minha opinião, se você tá vendendo, aí realmente começa a ser um problema, porque você tá vendendo um PNP, tipo assim, você tá lucrando, tendo potencialmente um lucro extraordinário com o trabalho de outra pessoa, né? Aí
isso
realmente começa a entrar em coisas que são moralmente mais equíveis ali.
Uhum.
Mas,
o lucro
assim,
é a palavra-chave,
cara, sim,
né?
Com certeza. Porque se é pra isso que você tá fazendo, né, aquilo começa a se tornar realmente um problema. Igual eu falei, você tá lucrando com o trabalho de outra pessoa. E trabalho, acho que é o ponto principal, sabe? Não é sobre você ferir uma empresa. É sobre você tá realmente usando o trabalho de outra pessoa pra explorar. Você tá explorando o trabalho de uma pessoa da mesma forma que a empresa explora, sabe?
De fato. O que torna essa questão do Pokésony legal é isso. Né? Não é uma venda de produto, é simplesmente, olha, eu estou te dando os arquivos e estou juntando um grupo aqui que vai mandar imprimir, você quer entrar? Pronto. Se você quiser me ajudar, me agradecer, me pagando um refrigerante, tá aqui separado. Nada a ver com o que você vai receber em casa.
Talvez um Guaraná Mineiro?
Um Guaraná Mineiro, de preferência.
Eu tenho um caso prático, o Pokésony, inclusive, que um colega meu, eu comentei com ele sobre o Carcassonne de Pokémon, ele gosta muito de Pokémon. Eu fui e enviei o link pra ele do BGG, porque os arquivos estão disponíveis no BGG,
sim,
pra quem quiser acessar, imprimir e jogar de lá. Ele imprimiu em preto e branco mesmo, não sei como que ele jogou.
Nossa!
Ele imprimiu, jogou, se apaixonou pelo jogo e entrou no financiamento pela cópia bem produzida. É igual vocês comentaram, os arquivos estão lá disponíveis. Quer jogar? Joga, curte, gostou muito, entra no financiamento. Ou, sei lá, pelo mesmo motivo que eu entrei, não tem um Carcassonne, é um clássico, acho que a Rebeca, que gosta muito de jogos nesse estilo, vai curtir, entra também. Então, vai muito de cada um. Eu acho que a atitude do responsável foi bem interessante mesmo. E, de novo, louvável a transparência que ele tratou todo o caso. E vem tratando, né? Porque o processo ainda não está finalizado. E tem tudo sido tratado com muita, de novo, transparência. Eu posso até pedir uma música no Fantástico.
E o que eu achei legal dele é que esses dias pediram um jogo que tá sendo, né, que tem aqui no Brasil e tal, que tem lojas ainda vendendo e tal, e ele falou assim, não, velho, aqui a ideia é jogo que não tem como sair aqui. O arquivo, se você quiser, é de fácil acesso, posso até deixar o arquivo aqui pra você, que você consegue achar em qualquer lugar. Existem milhões de sites, que você tem um site russo, você consegue tudo em qualquer carta possível de jogo, em qualquer idioma, né, esse site é fácil de achar até. Então você consegue pegar isso, então tipo assim, tem aqui o arquivo, sabe, você quer imprimir, você imprime por conta própria, mas a gente não vai fazer serviço de imprimir jogos que estão aqui pra venda, sabe? A gente quer imprimir jogos que não tem a venda. Jogos que não tem possibilidade nenhuma de ter a venda. Então eu acho essa atitude também deles bem bacana.
Eu acho que esse caso aí de, é tipo, Retime Fanmade, pra mim, é tipo, parece muito com mods feitos pra jogos de videogame, sabe? Que tem muitas vezes essa questão de retime e tudo mais. E esse sempre foi feito, tipo assim, de boa fé. Por exemplo, cara, com certeza mods venderam quantas cópias de Skyrim, sabe? Com literalmente zero pessoas ganhando dinheiro com isso.
O Minecraft de Pokémon. Eu tinha Minecraft só pra jogar o de Pokémon, o mod de Pokémon. Nunca joguei Minecraft normal.
Cara, Dota veio de mod.
Dota veio de mod. Sim. Isso.
Pois é.
Isso que eu ia falar. E tem um lance icônico também, que foi o caso, não sei se vai encaixar nisso, mas vamos lá. Teve o caso do GTA, né? 5 online, que tipo assim, a galera fuça, os caras destrincham o jogo, né? E aí teve um cara que tanto mexeu, o cara conseguiu otimizar o tempo de loading do jogo. Aí a Rockstar, o que a Rockstar fez? Pegou aquilo ali, implementou, pagou uma gorjeta pro cara.
E
agora, pergunta se a Nintendo permite isso.
Nunca.
Difícil, o cara encostar no Nintendo. Se você imprimir um Pikachu e colocar no bolo de aniversário do seu sobrinho,
você é muito tributado.
Você toma processo.
A gente tá correndo risco de tanto falar Nintendo aqui, Pokémon, nós estamos correndo risco de processo aqui agora.
Sim.
Vai chegar cartinha pra gente.
A possibilidade, o quanto que a empresa deixa de ganhar por causa dessa bobeira. Porque se você deixa a galera brincar com o seu jogo à vontade, cara, surge tanta coisa boa da comunidade, mas tanta coisa boa da comunidade. O Pokésony mesmo tá aqui, nasceu aqui da ideia do rapaz e tal, a galera tá fazendo. Bicho, o quanto que a Nintendo poderia ganhar dinheiro com isso? O quanto a Nintendo poderia ganhar dinheiro com o Pokéspam?
Uhum.
Mas a empresa se fecha. Ela fala, não, o que é meu, ninguém mexe, eu não vou licenciar, eu licencio só pra que eu quero, só pra que eu acho bonito.
Não, não, e licencia de forma, assim, questionável pra cacete, desde os tempos imemoriais, né? Faz um licenciamento merda que ninguém quer, que ficou uma bosta.
É, e não foi qualquer um que procurou a Nintendo, né? Foi o Jamie fucking Stegmaier. Um dos caras que mais fazem dinheiro no hobby.
Ele é o Rodrigo Hilbert do Jogos Tabuleiro. Só digo isso. Só digo isso. O homem é bonito, faz jogo bom. O cara é super, super educado. Ah, ele é uma coisa.
Ele comenta sobre outros jogos de outras editoras, falando positivamente sobre os jogos. Tipo assim, ah, eu joguei tal jogo esse final de semana, adorei, parabéns pro designer e tal. Cara, isso é foda.
Ele faz
isso, é muito
top
massa.
10 de todos os jogos que você já jogou, não importa de onde que for. Ele faz. Ele tem altos top 10 diferenciados, temáticas diferentes, que não é só de jogo dele. Ele fala de bilhões de jogos.
Uhum. É, sempre fui fã.
Também.
Eu super assim, esse cara do PokéSony, né? Eu não tô falando o nome dele aqui, mas assim, ao invés, né, da galera pensar ou das empresas pensarem qualquer tipo de hostilidade em relação a isso, eu acho que o principal que a galera deveria fazer é abraçar, falar, vamos sim tornar o PokéSony oficial, real, oficial, vamos licenciar, tá aqui, a Devir vai lançar o PokéSony no mundo e tal. Mas, sim, mas de novo, né? De novo, o hobby não é sobre as pessoas, né? Vamos dizer assim.
E Nintendo, bem como também a Wizards, como a gente falou nesse episódio, né? São meio que as últimas empresas que a gente deveria se compadecer por elas, assim, porque elas não fazem nem por onde pros próprios consumidores, sabe? Igual essa questão da tradução aí, cara, igual o último Metroid que a Nintendo lançou, o Metroid Dread, a Nintendo simplesmente falou que não ia disponibilizar a tradução em português, inclusive. Falaram que não valia a pena, alguma coisa assim. Uma buzeira qualquer.
Uhum.
No dia que lançou oficialmente Metroid Dread, ele tinha... Na verdade, ele já tinha sido leakado na internet alguns dias antes. E aí, no dia do lançamento oficial, já tinha um patch em português, não oficial, da comunidade pra quem quisesse o jogo traduzido já.
Olha aí.
No dia do lançamento. Foi tão difícil, né, pra Nintendo, a empresa bilionária, pra fazer isso, né? Alguma coisa assim, né? Não ia fazer, porque não valia a pena, né, claramente.
De novo, assim, obrigado à comunidade, né, que tá mantendo os jogos vivos e acessíveis.
Teve o caso famoso que a Nintendo teve que pegar de uma ROM hackeada na internet pra relançar um jogo dela pro Virtual Console, tipo assim, sabe, uma ROM de emulação mesmo, porque eles provavelmente não tinham o arquivo original mais na database deles, ou eles estavam com preguiça mesmo de procurar, era mais fácil acessar um site na internet, talvez, não sei.
Baixar.
É assim, supostamente, tá, gente?
Supostamente.
Falando aqui, supostamente.
Nosso advogado pede pelo supostamente, hein? Tá trabalhando muito esses dias.
Outro caso que dá pra citar com eles também é o do próprio Splendor Pokémon, né? Eles foram questionados se eles iriam lançar em algum local fora a Coreia do Sul, que é onde o jogo foi lançado, e eles responderam que pouquíssimo provável.
É, não vai ser.
Cara, imaginem o quanto que esse jogo ia vender.
Não.
Se ele lançasse no mundo todo.
Eu que não gosto tanto de Splendor ia comprar, gente. É esse negócio, sabe? Eu tenho zero necessidade de ter Splendor na minha casa, eu ia ter só pelo tema.
Eu também.
Sabe? O tema pega, gente. Splendor Marvel vendeu super bem, porque o tema pega. Pokémon é muito... A comunidade de Pokémon é muito maior do que Marvel, qualquer coisa. Que Star Wars, qualquer coisa.
E essa dificuldade, eu não entendo isso, velho. Eles estão... Sei lá, velho. Eles estão simplesmente falando não pro dinheiro, cara. A única coisa que você precisa fazer é assinar o papel falando que você pode usar, saca? Só isso, velho. Quem vai fazer o trabalho todo, são
pois
os
é.
Outros. Ele só tem que autorizar.
O Fábio já tá entrando no modo scary.
Já. Então, galera, acho que deu pra gente falar bastante sobre o tema. Vamos aqui, então, pro nosso quadro de recomendações pra gente fechar esse programa. Alice, o que, que você trouxe hoje pra recomendar pra galera?
Então, eu vou recomendar um livro, que é um livro sobre, digamos, uma aventura pirata. Olha só que legal. É, se você nunca leu nenhum livro do Brandon Sanderson, é um ótimo livro pra começar. E se você já leu, talvez você já tenha pegado esse pra ler. Mas é o livro Tress, A Garota do Mar de Esmeralda. É um livro sensacional, ele tem uma... bem good vibes, assim, sabe? Ele é bem... É, tipo, uma vibe meio história... Tipo, uma fábula, quase. Falaram aí de, ah, não, que navio que não tem rato, sabe? E o rato é um dos personagens principais desse livro, tá bom?
Olha só.
É um livro sensacional. É, se você nunca... Igual eu falei, se você nunca leu nenhum livro desse autor, que é o Brandon Sanderson, recomendo. Esse é um ótimo livro pra começar. E se você já leu, ele é um livro que adiciona mais ao universo dele, porque ele tem todo um multiverso dos 300 livros dele. E eu gosto muito dele. Então, fica aí a recomendação. Tress, A Garota do Mar de Esmeralda.
Chique.
Legal. E você, Malcolm, o que, que você trouxe aí pra gente?
Bom, eu trouxe um jogo de videogame, um jogo indie, que pra mim é a melhor categoria que existe no universo. E o jogo se chama The Wandering Village.
Ah, bem legal isso.
Pois é, ele é um city builder, né, um construtor de cidade, só que a diferença dele, ele não é um The Sims, um SimCity, um The Sims da vida qualquer. Nele, você tem que construir a sua cidade em cima de uma criatura que vaga pelo mundo. Então, a sua cidade, ela tem que ter uma relação simbiótica com a criatura. Então, se você faz muitas construções que poluem ou coisa parecida, você vai prejudicar a criatura a qual você está morando nas costas dela. Você pode, com isso, reduzir a velocidade que ela marcha. Se você está passando por um terreno mais difícil, ela demora mais a passar por aquele terreno. Cara, esse jogo foi uma grata surpresa, que eu joguei ele sem esperar muita coisa, que eu vi assim, a proposta dele, um amigo meu, o Carlos, inclusive, um abraço, meu querido, sumido, recomendou ele, mas na época eu não dei tanta importância assim. Depois eu fui jogar e, nossa, que jogo legal, muito, muito bom mesmo, pra quem gosta de um city build. Vai fundo que você vai curtir.
Achei interessante, curti.
Bacana, e você, Carol?
Eu vou aproveitando o tema também de impressões de jogos. Tem um site que chama pnparcade.com. pnparcade, né, .com. É um site que ele disponibiliza vários jogos de print and play pra você comprar. Tem jogos de até 20 dólares ali. E tem milhões de jogos gratuitos. Tem muito jogo gratuito mesmo. Eu já peguei vários aqui pra jogar e curti bastante. E ele tem, inclusive, jogos grandes, renomados. Por exemplo, tem o Role Player. Ele, por exemplo, por 12 dólares, você pode comprar as cartas todas pra você imprimir, pra você ter o seu em casa. Tem muito jogo famoso que eles disponibilizam, né, por um certo custo, né, pra você ter o jogo ali. Destillage também tem aqui, pra você imprimir as cartas, ele fala até quais componentes você precisa e tudo, e é um site bem bacana. Tem jogo de graça da Elizabeth Hargrave, tem muito jogo bom aqui. É, aqueles Mintworks também de graça, né, que são aqueles jogos da latinha, né, tem todos disponíveis pra jogar. Então acho bem legal esse site, que dá pra você conhecer muito jogo que provavelmente não viria aqui também. Então acho que é legal que eles tenham autorização pra ter esse site, então é um site bom pra vocês entrarem.
É, que maneiro.
Show de bola.
Legal.
Sim.
Eu não vou fugir muito do tema também, não. Eu vou recomendar aqui um jogo eletrônico, dessa vez o remake ou remaster, não sei exatamente, do Final Fantasy VII Crisis Core, que é um spin-off que conta a história do Zack antes do Cloud, que é o protagonista do Final Fantasy VII, né? E, assim, esse remake tá maravilhoso. Eu joguei muito porque o original é de PSP, então, assim, eu tô conseguindo matar a saudade desse jogo, que é maravilhoso. E eu falei que a gente não, que eu não fugi muito do tema, porque esse jogo não está em português. Eu achei a tradução desse jogo feita por fãs. Disponibilizaram. Baixei o arquivozinho, 150 MB, coloquei lá. Assim, supostamente, o jogo caiu do caminhão junto com a tradução.
Caiu do caminhão.
Mas né, não sei. Tipo, pô, cara, eu vou comprar um jogo que não tem em português, mas assim, enfim, né? Talvez eu tenha comprado, né? O jogo é muito bom, galera. Quem tiver oportunidade, assim, eu gosto do sistema de combate dele, que não é aquele esquema por turnos, então me agrada um pouco mais você ter alguns elementos de tempo real ali durante o combate. E a história também é muito bonita, cara. Eu recomendo pra caramba Final Fantasy VII Crisis Core.
Muito bom.
Cara, show. Final Fantasy VII é um fraco enorme no meu coração. Uhum. Nossa, é muito bom.
Eu gostei bem do remake. Esse Crisis Core eu não joguei, não.
O Zack é... né, o antecessor e predecessor, sei lá, do Cloud é sensacional, assim, é muito mais, muito legal mesmo. Então, galera, fechamos aí mais um CorujaCast. Muito, mas muito obrigado a você que ouviu até aqui. Lembre-se de comprar o seu joguinho, né, lá na Loja Lúdica, e usar o nosso cupom CorujaLúdica para dar aquela força pra gente continuar aqui produzindo conteúdo para vocês. E outra coisa, se você estiver passando por BH e região, assim como os nossos ouvintes Leandro e Carlos Eduardo, o que, que eles podem fazer, Carol?
Eles vão lá conhecer a Ludo Café, é um barzinho bem bacana com jogos de tabuleiro, que a gente tem vários sanduíches, porções, milkshakes, e tem eu lá explicando jogos pra você, tá? Bem bacana. Passa lá, fala um oi pra mim, tá? Manda um abraço, eu mando um abraço pra você no próximo episódio.
Olha aí que bacana.
Muito
pra
bom.
Quem quiser dar aquela pimpada no jogo, deixar o jogo bonitinho, o que, que você recomenda?
Acessórios BG, Lá eles têm acessórios para muitos jogos, para desde você quiser colocar um tabuleiro de dois níveis no seu Ark Nova ou no seu Cidades Submersas, colocar recursos em 3D para o seu Grand Austro Hotel ou uma infinidade de outros jogos. Dá uma conferida lá, que o trabalho dos caras é muito bom, tudo vem muito bem embalado, enfim, só recomendações positivas.
Isso, comprando em qualquer um dos nossos parceiros, você também vai estar ajudando a gente. Mas caso você quiser ajudar a gente de uma forma mais direta,
aí é só entrar no catarse.me/losttokenbg, catarse.me/losttokenbg, e aí você pode nos ajudar a partir de R$10, mas você pode nos ajudar com qualquer valor que você se sentir confortável e que for fazer diferença na nossa vida e nem tanto na sua. Se você achar isso, recomendo aí fazer esse apoio. E também acho que é bom falar que você pode entrar na nossa comunidade, entrar no nosso grupo aberto de WhatsApp. É só entrar em losttoken.social e procurar lá todas as nossas redes sociais, inclusive o grupo de WhatsApp. Então chega mais.
Muito bom, dá uma passeadinha no nosso site também, que a Carol e eu hoje demos uma bela trabalhada nele, acho que vocês vão curtir. E é isso, galera, muito obrigado a quem ouviu até aqui, obrigado a quem participou desse programa comigo. Até o próximo e tchau, tchau.
Valeu, galera.
Valeu.